Sobre a questão da fragmentação, essa é uma discussão importante. Foi identificada claramente no relatório Draghi sobre a competitividade, que no âmbito da defesa ocorria, pelo facto de sermos 27 Estados membros com 27 Forças Armadas, naturalmente uma fragmentação das principais plataformas. A PESCO contribui de forma relativamente ainda reduzida para a redução dessa fragmentação, uma vez que as grandes plataformas não estão abrangidas pelos projetos PESCO. Por outro lado, é, digamos, sempre difícil conseguir encontrar um consenso entre todos os Estados-membros da União Europeia para o desenvolvimento de capacidades, uma vez que muitos deles têm interesses relativamente à proteção das suas indústrias de defesa que dificultam o desenvolvimento comum de capacidades. Mas penso que o SAFE é um instrumento que permitirá contribuir para essa redução da fragmentação e ao caminho que...
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora, para uma intervenção, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Mas, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Portugal prepara-se para o maior esforço de investimento militar das últimas décadas, sem paralelo desde a Guerra Colonial. Só no SAFE, 5,8 mil milhões de euros, 45 anos para pagar, execução até 2030, e o Governo quer executar tudo isto em condições de reserva, sem a transparência exigida e com fiscalização parlamentar reduzida. Denúncias recentes sobre a contratação na área da defesa revelam que em 50 consultas prévias foram convidadas as três empresas e as três tinham os mesmos donos, três propostas, um titular, concorrência consigo próprio. Não foi um caso isolado, são 3 mil contratos, 20 grupos empresariais, dezenas de milhões de euros de despesa pública. Marido e mulher, curiosamente, em empresas diferentes, a assinarem contratos para o mesmo equipamento, no mesmo quartel, com duas semanas de diferença. Uma das sociedades, constituída a 29 de março, obtém a primeira adjudicação a 4 de abril. Uma semana de existência, 50 mil euros, um sucesso digno da medalha de mérito empresarial. Se a fiscalização na área da defesa não viu isto em 5 anos, três empresas com os mesmos donos a concorrer entre si para reparar máquinas de lavar ou comprar cães, o que verá quando os contratos forem reservados e o objetivo forem mesmo comprar fragatas de milhares de milhões de euros? Sr. Secretário de Estado, uma última nota que o Governo tem repetido esta mentira várias vezes. A Europa, infelizmente, não teve 75 anos de paz. Teve guerras violentíssimas na década de 90, que envolveu inclusivamente a participação das Forças Armadas Portuguesas. Essa correção ficava-lhe bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Para responder, a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Política de Defesa. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Começarei mesmo por essa referência à guerra nos Balcãs que ocorreu na Europa na década de 90, uma guerra que resultou da implosão, da desintegração de um país da Jugoslávia que fazia parte do Pacto de Varsóvia, ou do Bloco de Leste. E, portanto, é uma guerra que ocorre num contexto muito particular, uma guerra que tem uma dimensão também étnica e religiosa e que resultou do facto da implosão da Jugoslávia, totalmente diferente do conflito armado que hoje temos na fronteira, no fundo, da União Europeia, se quiserem, ou da NATO, na Ucrânia, com um Estado que agride um outro Estado soberano e independente, que é a Ucrânia, e, portanto, acho que esta correção também deve ser feita, porque as situações não são comparáveis. Em segundo lugar, relativamente à questão da transparência, Sr. Deputado, eu também vi essa notícia desses contratos que foram celebrados com empresas que pertenciam essencialmente às mesmas pessoas. Eu posso dizer que nenhum desses contratos, pelo menos que eu tenha conhecimento, foi celebrado a partir deste governo ou do governo anterior, presidido pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, e, portanto, penso que são contratos anteriores e não dizem respeito a este atual governo. Por fim, quanto à transparência, queria só dizer que está a ser discutido e vai ser aprovado esta semana um novo mecanismo para, digamos, a fiscalização e monitorização dos investimentos do SEIF. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, a palavra à Sra. Deputada. Peço desculpa.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa.
Senhor, para quê?
Sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Para solicitar à mesa que distribuísse ao conjunto das bancadas, nomeadamente à bancada do Governo, a lista de países que integrou o Pacto de Varsóvia, do qual a Jugoslávia não fazia parte, e que distribua também a todas as bancadas, inclusivamente à do Governo, o comunicado do Governo, em 2008, quando condenou a invasão por parte da Rússia ao território da Geórgia, para que seja reposta a factualidade, senhor, histórica, é o mínimo que se exige num debate sobre defesa.
Senhor Deputado, a mesa assim fará, se fizer chegar à mesa. Muito obrigado. Senhores Deputados, para, finalmente, uma intervenção, a palavra à Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado. Relativamente ao contexto internacional e tendo presente os múltiplos desafios que enfrentamos, nomeadamente ao nível da cooperação entre Estados-membros, para o PAN parece-nos que é importante perceber, em matéria de investimentos de defesa, o que é que está previsto em relação à guerra híbrida, com as ofensivas cibernéticas e tecnológicas que são cada vez mais comuns. Não podemos ignorar também, em particular, e o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado já aqui nos trouxeram alguns esclarecimentos, Portugal, ao participar em alguns programas deste tipo no âmbito da cooperação estruturada permanente, como é o caso do projeto para a criação de uma plataforma para a partilha de informações sobre ameaças cibernéticas e resposta a incidentes, que se encontra na terceira fase de implementação. Gostaríamos de perceber quais as conclusões que retiram da participação de Portugal nestes projetos e de que forma é que podem ajudar as Forças Armadas Portuguesas na preparação de ataques deste género, que são, sem dúvida, um desafio presente. Mas, por outro lado, e para além disto, as alterações climáticas também têm um impacto nas infraestruturas essenciais do Estado, nomeadamente naquilo que pode ser um compromisso da própria defesa nacional. E, nesse sentido, nós temos defendido que cada investimento na guerra tem que se traduzir também em investimento na preparação e adaptação do território. Eu recordo que em 2025 sabemos que Portugal investiu pela primeira vez 2% do seu PIB em defesa, mas o investimento correspondente nas infraestruturas críticas, como os caminhos de ferro, as pontes, precavendo que Portugal está também preparado para ofensivas, podem pôr a integridade do nosso país, inclusive ao nível dos ataques que possam existir, por exemplo, a lençóis freáticos ou até mesmo a fontes de abastecimento de água. E por isso mesmo gostaríamos de saber o que é que está a ser pensado em termos de investimento neste domínio.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para responder, a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Política de Defesa. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Os investimentos no âmbito da ciberdefesa estão a ser feitos já há alguns anos no âmbito daquilo que é as verbas disponíveis na Lei de Programação Militar. Tem havido um reforço da capacidade do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas a nível até de recursos, de pessoas especialistas nestas áreas e um dos projetos que lideramos no âmbito da PESCO é precisamente no âmbito da CIBER. Está previsto, e espero que se concretize este ano, como referi na minha intervenção inicial, a aquisição de um Cyber Range que servirá não apenas para a ciberdefesa, mas também para a cibersegurança e será o primeiro equipamento dessa natureza em Portugal. Relativamente à questão das alterações climáticas, infraestruturas essenciais do Estado, posso dizer que foi recentemente aprovado o plano, o PTRR, que tem, para além daquilo que é a recuperação do que foi destruído, tem dois outros pilares. Tem o pilar da resiliência e tem o pilar da transformação. Nestes pilares está previsto o reforço das nossas capacidades, também, não apenas em matéria de cibersegurança, mas também a nível das infraestruturas críticas. E, portanto, nos próximos anos haverá investimento feito de acordo com aquilo que é as necessidades identificadas de reforço da resiliência das nossas infraestruturas energéticas e outras que são infraestruturas críticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora ao Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário. Quando falamos de cooperação estruturada permanente e da política europeia e defesa, há uma verdade que Portugal não pode continuar a ignorar. O país só tem a dimensão estratégica que tem por causa das regiões autónomas. Isto é, sem a Madeira e os Açores, Portugal não teria a projeção atlântica, não tinha a dimensão marítima, nem a relevância geoestratégica que hoje lhe conferem peso na União Europeia e na NATO. E é graças às regiões autónomas que Portugal multiplica a sua zona económica exclusiva, reforça a sua centralidade no Atlântico e assume importância nas rotas marítimas, quer seja na vigilância, na segurança e na defesa europeia. Por isso, considero incompreensível que tantas vezes o Estado olhe para as ilhas como uma periferia, quando são precisamente as ilhas que dão centralidade de estratégia ao país e, nessa medida, entendo que devem ser tratadas como ativos estratégicos nacionais e europeus no âmbito da vigilância, da segurança e da defesa. Por isso, sempre defendi que uma participação forte de Portugal na construção europeia deve exigir coerência e quem beneficia da dimensão atlântica das regiões autónomas tem também o dever de investir nelas, respeitá-las e integrá-las verdadeiramente nas suas decisões estratégicas. Por isso, Sr. Secretário de Estado, deixo-lhe uma pergunta muito simples, se concorda ou não com a seguinte constatação. A soberania portuguesa no Atlântico não acaba no continente. Começa muitas vezes nas ilhas, Madeira e Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Para responder, a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Política de Defesa. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Sousa. A constatação que faz no final, e que é a sua questão, se concordo que a soberania portuguesa no Atlântico não começa no continente, mas sim nas regiões autónomas da Sousa e da Madeira, eu posso simplesmente concordar consigo. É verdade que a nossa dimensão estratégica é potenciada pelo facto de termos dois arquipélagos no Atlântico. Isso permite-nos ter um espaço de soberania e jurisdição marítimas ímpares na Europa, o que implica também uma responsabilidade de garantir a segurança desses espaços. E daí que a aquisição dos meios navais que está em curso para a Marinha Portuguesa, o reforço das capacidades de fiscalização, está alinhado precisamente com a visão de que devemos garantir a nossa presença e a nossa presença contínua com meios navais em todo o espaço atlântico. Daí que os Açores e a Madeira certamente sairão beneficiados com este reforço de capacidades, uma vez que haverá maior capacidade naval e maior presença junto dos dois arquipélagos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Os nossos trabalhos por hoje estão terminados. Retomamos amanhã às 15 da tarde com a agenda que está nos meios informáticos do site da Assembleia da República. Muito boa tarde, muito obrigado, senhoras e senhores deputados e membros do Governo.